Boa noite aos amigos, aos colegas que fazem o curso Os Homens com Asas. Hoje nós tínhamos dois livros para trabalhar. Dados os elementos que fizemos durante a jornada de imersão neste final de semana, durante os primeiros 20 minutos falamos sobre isso, então eu vou deixar o Bauman para um segundo momento e vou trabalhar uma obra que nós vimos em alguns trechos breves durante o evento do final de semana, que é a daquele economista, um dos jovens pensadores, o Michael Singer, a obra A Alma Indomável. É esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Em grande parte aqui teremos muitos trechos, muitos elementos. Bom, não vejo motivo para repetirmos o que vocês viram aí no final de semana, então vou ultrapassar aqueles elementos, apenas vou pontuar algumas das coisas para que, como revisão, está bem? O nosso tema de hoje, conforme está lá no site do curso, é Ser e Seres. Ser e Seres. Ou seja, vamos conversar um pouquinho sobre elementos ontológicos, um pouquinho sobre elementos metafísicos. O Michael Singer é um dos jovens pensadores. Ele faz uma conversação entre os nossos psicologismos ocidentais e o que ele estudou em yoga, nos estudos orientais que ele fez, e é um dos autores de grande expressão nesse momento, com um trabalho muito bonito. A alma indomável, essa alma indomável é aquela parte nossa que, uma vez que temos a vivência dela, ela não se comporta muito bem, não. E ela costuma criar muitos problemas. Essa é a tal alma indomável. E ele, nos primeiros capítulos, ele fala que nós temos diálogos mentais muito ruins, péssimos, geralmente, e que esses diálogos não param de falar, né? Quer dizer, sempre conversando, sejam na forma de imagens, na forma de ideias, na forma, aquilo que alguns vão chamar de pensamentos, outros vão chamar de intuição, seja o que for, ele diz que é um hábito e que a melhor maneira de lidarmos com isso, segundo o autor, é observarmos. Se nós conseguirmos recuar um passo e observar, segundo o autor, já estaremos resolvendo grande parte do que ele chama de um blá blá blá, sabe? E ele dá muitos exemplos, como vocês verão a seguir. Outra coisa que ele falou também, que nós vimos no final de semana, é que boa parte dessa conversação mental, que muitos, aliás, dão crédito a isso, sabe-se lá porque dão crédito, esse alarido, esse barulho, esses medos, essas coisas, ele diz que a maior parte não significa nada. É mera conversação sem sentido, desvinculada do que se passa. E ele, agora sim, já aproximando para a aula de hoje, muitas páginas depois ele escreve: reserve um momento para examinar a diferença entre a sua experiência do mundo exterior e as suas interações com o mundo mental. Quando está apenas pensando, você é livre para criar os pensamentos que quiser, que por sua vez se exprimem pela voz interior. Você já se acostumou a se instalar no parquinho da mente para criar e manipular seus pensamentos. Este mundo interior é um ambiente alternativo que está sob o seu controle. O mundo exterior, ao contrário, segue leis próprias. Quando a voz lhe narra o mundo, esses pensamentos ficam lado a lado, em paridade com todos os outros. Todos eles se misturam e influenciam sua experiência do mundo. Na verdade, o que você acaba vivenciando é uma apresentação pessoal do mundo, como você o vê. Não a experiência pura e sem filtros da realidade como ela é. A sua consciência vai lidar com o seu modelo mental da realidade, não com a realidade propriamente dita. Aí ele dá muitos exemplos disso, para que fique claro. Veja um dos exemplos que ele dá. Quando seu corpo sente frio na rua, talvez não haja nada a fazer. Mas quando a mente verbaliza que frio, você pode dizer: estamos quase chegando em casa, faltam só mais 2 minutos. Assim você se sente melhor. No mundo do pensamento, sempre há algo a fazer para controlar a experiência. Basicamente, você recria o mundo exterior dentro de si e depois passa a viver na própria mente. Se decidir não fazer mais isso, se resolver parar de narrar e, em vez disso, observar o mundo de maneira consciente, você vai se sentir mais aberto e exposto. Isso ocorre porque, na verdade, não dá para saber o que acontecerá em seguida e sua mente está acostumada a ajudá-lo. Bem, senhores, agora temos considerações importantes aqui. Esse belo texto do Michael Singer, ele nos apresenta um modelo mental. Entre vários modelos que temos hoje, estamos diante do modelo mental. E ele é bem claro quanto a essas questões. Ele parte de um pressuposto de que há um dentro de nós e há um fora, no modelo cartesiano. Ele parte do pressuposto que isso que fala em mim, a mente, a alma, o pensamento, a fala, o discurso qualquer, me impede de fato serenar, de me acalmar. E ele propõe: pare de fazer isso simplesmente observando isso que fica falando aí em você. Por exemplo, isso que ele colocou do frio. Ele dá muitos outros exemplos. Você vai a uma reunião e já fica falando dentro de você: e não sei se eu estou preparado para a reunião, e meu emprego está dependendo disso, e não sei o que mais, etc. Ele diz: observe isso aí, ó, que está falando dentro de você. Ele falou que em pouco tempo nós vamos decodificar essa voz que fica falando essas coisas. Entenderemos como ela age, o quanto infantil ela é, ou o quanto coercitiva ela é. Seja como for, nós vamos aprender o que ela está fazendo, como ela está fazendo, e isso, segundo o autor, é a nossa libertação. Porque nós vamos começar a dizer: puxa, fala, mas fala um monte de besteira. Fala, mas não tem nada a ver comigo, só me coloca em encrenca, só me deixa desesperado. Ou algumas vezes ajuda, muitas vezes não. E vamos aprender quando ajuda e quando não. Então ele disse que a mente nossa, ela vai falar todo o tempo, porque nós atribuímos a ela essa função. E aí ele compara a mente com um colega nosso, é literalmente um colega nosso de um quarto no interior. Ele disse que todo o nosso crescimento vai depender disso, que se nós observarmos como esse colega que vive conosco se comporta, nós teremos como nos libertar disso. Você está pronto para crescer, diz o Singer, quando finalmente percebe que o eu que fala o tempo todo dentro da sua mente nunca está satisfeito. Ele sempre arruma problema com alguma coisa. Seja sincero, quando foi a última vez que nada o incomodou? A conclusão é que você nunca vai se libertar dos problemas se não se libertar antes daquela parte dentro de si mesmo que tem todos esses problemas. Quando um problema perturbar, não pergunte: o que eu devo fazer para resolver isso? Pergunte: qual parte de mim está sendo perturbada por isso? Ele diz que depois que nós aprendemos a ver qual é essa parte que está incomodando, né, o que está acontecendo, então ele fala: para alcançar a verdadeira liberdade interior, é preciso ser capaz de observar objetivamente os problemas em vez de se perder neles. Nenhuma solução pode aparecer enquanto você estiver perdido na energia de um problema. Todo mundo sabe que não dá para lidar bem com uma situação quando estamos ansiosos, apavorados, zangados. Notaram o que o autor faz aqui? O que ele está propondo como elemento de transcender isto? observar esses elementos que falam dentro de nós. Apenas observar e aprender com isso. Aprender a natureza desse discurso, aprender quando ele é producente, quando ele só fica incomodando. Isso. Apenas observar. Não entrar em diálogos, em debates, nada disso. Muito bem. Eis um dos modelos existenciais da nossa época. Agora, observem. Nós estamos fazendo aqui o curso Homens, os Homens com Asas, uma metáfora, um vice-conceito dentro da filosofia clínica. E vimos já nas aulas anteriores, desde a historiografia recente até os elementos mais próximos, o homem da modernidade, o homem contemporâneo, e agora começamos a nos aproximar de alguns modelos de proposição da nossa época. Isso que o Peter Singer, olha, outro grande autor que vimos recentemente, o Michael Singer, nos propõe, é um elemento para além das nossas clausuras. Poderíamos pegar outros 10 autores importantes da nossa época que trabalham nesta linha, neste campo de transcender os nossos problemas, nosso dia a dia, e encontraríamos vários elementos de semelhança. Eles partem do homem renascentista, basicamente, e das armadilhas que este homem renascentista não resolveu, aprofundou algumas dessas armadilhas, não compreendeu outras. E esses autores estão, cada um dando uma resposta dentro desses campos. Estão olhando esses campos, estão propondo alternativas nesses campos. A nós, filósofos, compete conversar, compreender, encaminhar várias dessas questões, questionar quando elas se aplicam na pessoa que estamos atendendo no consultório, quando pouco tem a ver com isso, não é? Esse nosso caminho existencial dentro desse elemento. O que o Michael Singer fala, de fato, em muitas pessoas nós encontramos exatamente como ele está colocando aqui. Essas confabulações, essas ideias, essas coisas que ficam causando todo esse tipo de atrapalho e problema em algumas pessoas. Em outras, não. Em algumas, tem pessoas que nem dão bola para essas vozes interiores ou sintonias interiores. Deixa isso para lá. Seguiam por outras bússolas, outros parâmetros. Vejam, dentro das considerações. Então, esse modelo proposto, assim como outros que veremos, estão nos dizendo, já temos asas para voar nesse momento. Quase todos esses autores estão dizendo isso. Mas temos impedimentos junto com essas asas. Temos freios concomitantes a essas asas. Temos vícios históricos concomitantes a essas asas. Por essas e outras coisas, muitos ficam tristes, ficam decepcionados, porque possuem as asas, já sabem até como utilizá-las e não observam mudanças, não sentem mudanças, padecendo muito dos problemas de uma época. Por isso, esse autor prossegue na linha de raciocínio dele dizendo assim: o verdadeiro crescimento espiritual tem a ver com sair desta situação. Qual é a situação? A situação é essa que eu acabei de dizer para vocês. Ele diz que quem ouve essas coisas internas e se impressiona com elas, ele carrega esse amigo, esse colega de quarto para todo lado para onde vai. Seja lá o que for fazer, sempre vai estar ali. E aí ele diz assim, ó, você tem que entender que sempre esteve trancado em um quarto com um maníaco. Em qualquer circunstância, seu colega de quarto pode decidir de repente, não quero estar aqui, não quero fazer isso, não quero falar com essa pessoa. Imediatamente você fica tenso, desconfortável, porque sem aviso prévio, seu colega de quarto arruína qualquer coisa. E, em geral, é isso mesmo que ele faz. Depois o autor escreve: se você ainda não alcançou essa consciência, comece a observar. É só começar a observar. Passe um dia prestando atenção em tudo que seu colega de quarto fizer. Você precisa observar seu colega de quarto se quiser ficar livre dele. Não é necessário fazer mais nada além de perceber as artimanhas da situação difícil em que está e entender que, de algum modo, acabou criando este companheiro interior caótico. Se quiser estar em paz aí dentro, vai ter de dar um jeito nisso. Os exemplos que ele coloca, alguns são muito engraçados e outros preocupantes. Ele dá um exemplo que a pessoa está no sofá, chegou em casa, cansada do trabalho, de repente, esse colega de quarto, né, como ele chama, começa: estou com fome, estou com vontade de arranjar alguma coisa para comer, estou louco por uma pizza. Não, não dá para comer pizza essa hora, a pizzaria ainda não abriu. Depois: mas estou com fome, quando é que eu vou poder comer? É esse que ele chama de um maníaco. É um sujeito que está dentro, ele divide o quarto conosco e que fica nos infernizando com essas coisas. E ele diz: para seu assombro, estas explosões neuróticas de diálogo conflitante não param. E como se não bastasse, em vez de simplesmente assistir à TV, essa pessoa começa a reagir verbalmente a tudo que aparece na tela. A certa altura, quando uma mulher ruiva aparece no programa, seu colega de sofá começa a resmungar sobre uma ex-esposa, um divórcio doloroso. Aí vem os gritos, como se a tal ex-esposa estivesse na sala com vocês. E tudo para tão de repente quanto começou. Neste momento, você nota que está encolhido em um canto oposto do sofá, na tentativa desesperada de ficar o mais longe possível dessa pessoa perturbada. Você ousaria fazer esse experimento? Não tente fazer a pessoa parar de falar. Somente procure conhecer essa personalidade com que você convive dentro de si mesmo. Dê-lhe um corpo, coloque-o para fora, como todo mundo. Deixe que diga exatamente o que a voz da mente diz. Agora, transforme-a no seu amigo. Afinal de contas, com quantas pessoas você passa todo o seu tempo prestando atenção a cada palavra que dizem? A proposta que ele faz é epistemológica. Ou seja, vamos observar esses elementos e, em seguida, aprender com eles. Alguns notarão que dão margem, dão vazão a sensações, impressões, pensamentos infantis completamente. E quando se derem conta disso, não darão mais tanta atenção e veracidade a essas coisas. Ele diz que nós vivemos no fundo de nós mesmos, da nossa própria consciência. E que tudo que a gente vê é resultado da vivência dessa nossa consciência, dessa nossa profundidade, disso que acontece dentro de nós. Eu tenho algumas questões aqui antes de prosseguir. Se de fato fizermos isso que o autor propõe, estaremos mais próximos dessa metáfora chamada os homens com asas? Se caminharmos nesse sentido, uma resposta para isso, mas essa resposta está vinculada à nossa base categorial, é que muito provavelmente esse elemento que o Singer coloca aqui, Michael Singer, ajuda sim. Em grande parte das pessoas ele tende a ajudar. Grande parte das pessoas, vocês lembram do curso Educação pelo Pensamento que nós já fizemos? Tinha muitos desses elementos aqui que ele está colocando. Ainda que levasse em conta os ensinamentos da filosofia clínica, mas tem muitas, muitas coisas parecidas, semelhantes aqui. Sem dúvida. E é um dos fatores que pode ocasionar isso. Nós veremos outros aos poucos. O curso é muito extenso, estamos caminhando por ele. Mas este pode ser um dos fatores muito graves. Como saber se isso é um fator grave na nossa época? Como saber que é um elemento extremamente danoso, nocivo para a caminhada existencial? Historicidade, vamos estudar a historicidade, vamos ver a estruturação dessa pessoa, os elementos submodais e outros fatores. É assim que procedemos. E aí, veremos que para algumas pessoas isso tem peso e precisa ser delineado de outra forma. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então o trabalho, vamos ver alguns aprofundamentos e diferenciações. O autor propõe um modelo cartesiano, né, um modelo de algo dentro de nós, algo lá fora. Também propõe que o que o meu pensamento faz, ou esses diálogos internos fazem, tem a ver com o que há dentro de nós, mas não tem qualquer ação objetiva. Pode influenciar alguma coisa aqui ou ali, mas muito pequena lá fora. Portanto, ele diz, vamos sossegar essas coisas. Quando vocês estudaram educação do pensamento, viram que nem sempre é assim, que por vezes não há um dentro e fora, e que por vezes o que nós chamamos de um pensar, um sentir dentro, pode interagir de maneiras significativas e importantes com isso que a gente chama de lá fora, né? Tendo um alcance muitas vezes bem, bem importante. Mas são diferenciações de escolas, de métodos, etc., critérios, isso vocês já estão acostumados. O autor diz que nós podemos, ele tem vários elementos psicoanalíticos aqui. Quando ele dá um exemplo de que nós podemos ficar presos a certas imagens e coisas, repetindo padrões e padrões e padrões, e que é importante observar que a só observação vai resolver isso, nós temos outro ponto de diferenciação. Em filosofia clínica, para muitas pessoas não é indicado esse caminho de ficar observando o que, que o pensamento faz, o que, que essas vozes falam durante o dia. Não. A pessoa não só não resolve, como pode aprofundar, inclusive, os problemas. Para alguns, a maneira de lidar com isso é desarmar isso conversando, dialogando e mostrando o contrário. Para outros, não. Para outros, a maneira de lidar com isso é simplesmente, conforme estudo da historicidade, deixar isso para lá, porque não tem peso subjetivo, prestar atenção, por exemplo, na intuição ou nas sensações, ou fazer elementos da lógica e assim sucessivamente. Para cada um de um modo, para cada um de uma maneira. Isso é muito, muito importante vocês considerarem as modificações, está bem? Agora, de novo, a pergunta: e se fizermos isso, estaremos mais próximos desse vice-conceito que dá tema ao curso Os Homens com Asas, essa metáfora dos nossos dias? E de novo a resposta é que provavelmente sim. Provavelmente sim. Faltariam coisas importantes? Sim, faltariam várias coisas importantes, como vocês verão nas próximas aulas. Mas esse é mais um passo muito importante nessa caminhada. O autor também coloca outra coisa que para vocês que fazem filosofia clínica vai parecer esquisito, estranho. Mas, por favor, lembrem, conversar escolas, conversar elementos de outras áreas, é natural que ocorra isso. Não quer dizer que um é certo, outro é errado. São diferentes, apenas isso, né? Cada um tem um embasamento, um fundamento teórico, prático, assim. E esses diálogos nos ajudam muito a ir adiante. Então, esse autor disse que nós não podemos nos apegar, é o termo literal que ele usa. Ele diz, desapegue-se dessas ideias do passado, dessas imagens, dessas coisas. Desapegue-se. Olhem as palavras dele. A alternativa é curtir a vida em vez de se apegar a ela ou repeli-la. Se conseguir viver assim, cada momento vai mudar você. Se estiver disposto a vivenciar a dádiva da vida ao invés de brigar com ela, você será tocado nas profundezas do seu ser e começará a entender os segredos do coração, que é o lugar por onde a energia flui para sustentar você. Essa energia o inspira e o eleva. Ela é a força que o conduz ao longo da vida. É a linda experiência do amor que se derrama por todo o seu ser. E isso deve acontecer dentro de nós o tempo todo. Para alcançar esse estado, simplesmente permita que as experiências de vida venham e passem através do seu ser. Se energias antigas voltarem porque você não conseguiu processá-las antes, livre-se delas. Agora é fácil assim. Quando aquele carro azul claro passar e você sentir medo ou ciúme, apenas sorria. Fique feliz, porque isso, armazenado aí dentro durante todo esse tempo, tem tido a oportunidade de passar por você. Vejam, é muito importante considerarmos isso dentro do trabalho que os senhores fazem na clínica, como a colega acabou de colocar há pouco na colaboração que ela fez. Para algumas pessoas, isso pode ser de grande valia, sim. Elas se apegam a um monte de lixo e tralha e coisa que só faz acumular problemas para a vida delas. No entanto, para muitas pessoas, o apego é importante. O apego a imagens, o apego a emoções, inclusive a possessividade, posse de coisas, é uma parte importante nessa caminhada para esse elemento metafórico que constitui o trabalho que estamos fazendo. O apego, essa coisa do é meu, ou está comigo e vai permanecer, etc., mesmo quando nocivo, eventualmente, pode funcionar como contrapeso, pode funcionar como balança, como gangorra, pode funcionar também como veículo acelerador de complementações. Então, em princípio, na clínica, nós não sabemos a priori o lugar desses elementos. Vamos pesquisar. No entanto, este jovem e brilhante economista, o Michael Singer, com esse livro muito bonito, ele não concorda com isso que eu estou dizendo, ok? Para ele é diferente e ele acha que para irmos adiante do que somos, o desapego é importante. A experiência que tivemos vem, está nos perturbando, deixa embora. Não é conosco mais. Elementos outros também. Em filosofia clínica eu não posso defender isso, porque muitos desses elementos que me chegam são importantes para a constituição daquilo que está acontecendo, para onde estou indo e outras coisas mais. De qualquer maneira, os senhores saberão dimensionar isso no estudo diligente da historicidade, da IP e esses elementos mais. No entanto, e essa obra é muito bonita. Eu convido a lerem na íntegra, para que possam fazer reflexões importantes e profundas. Ele diz que muitas pessoas, ele usa os termos universais, né? As pessoas, ele fala, à medida que cresce espiritualmente, você percebe que, na verdade, sua tentativa de se proteger dos seus problemas cria mais problemas. Ao tentar organizar pessoas, lugares, coisas de forma que não o perturbem, você começa a sentir que a vida está contra você, que ela é uma luta e que todo dia é um fardo, porque você tem de controlar e brigar com tudo. Haverá competição, ciúme, medo. Você vai sentir que qualquer um, a qualquer momento, pode lhe causar alguma inquietação. Basta que digam ou façam alguma coisa para que no momento seguinte você perceba a inquietação dentro de você. Isso torna a vida uma ameaça. É por isso que você precisa se preocupar tanto. É por isso que todos esses diálogos acontecem dentro da sua mente. Você está sempre tentando descobrir como impedir que as coisas aconteçam ou o que fazer quando elas já aconteceram, está brigando com a criação, e é isso que o torna a coisa mais assustadora na sua vida. Então estamos diante de um posicionamento bastante pontual quanto a esses elementos, né? Quer dizer, tentou controlar o mundo, organizar as coisas, é isso que vai acontecer. Na clínica, vocês sabem que muitas vezes a organização é fundamental. Muitas pessoas precisarão necessariamente organizar isso, afastar pessoas até mecanicamente, dizendo para elas vão embora. Outras vezes elas precisarão aproximar pessoas mecanicamente, ligar, dizer fulano, fulana, vem até aqui, vamos jantar, vamos conversar, e assim sucessivamente. Não se trata propriamente de um elemento que vai colocar a perder a evolução espiritual, que é o que ele está tratando nesse ponto. Bem, mas então por que estamos lendo isso, já que é diferente em filosofia clínica? Qual o propósito? É só fazer o diálogo? Não, não é. Nós temos outros elementos aqui muito importantes. Vejam, quando uma pessoa faz essa organização que ele não recomenda aqui, no sentido de não vou mais me envolver com tais pessoas, não quero mais tal emprego na minha vida, não vou fazer mais tais coisas, hábitos nocivos, etc. Quando uma pessoa faz isso e ela tem acesso a autores que vão defender o que o Michael Singer está falando, elas podem ficar muito tracionadas, questionando, puxa, mas eu estou fazendo um instrumento de controle, estou fazendo um instrumento de até de censura de certas coisas dentro de mim, e também organizando mecanicamente várias coisas. Como eu posso, com isso, buscar me desenvolver para uma transcendência, para um homem com asas? Parece paradoxal, parece contraditório. E, no entanto, não é. Não necessariamente não é. Por vezes, inclusive, é um passo importante dentro dos preceitos de um EP, às vezes um requisito para a pessoa poder, de fato, ir adiante. Vou dar exemplos para vocês. Há pessoas que elas precisam fazer isso de modo a dizer, bom, eu vou resolver isso na minha vida, para então, com isso vai me possibilitar me ocupar de outras coisas e com elas, sim, eu vou diminuir, né, esse controle, diminuir, ou seja, ela está trabalhando, negociando etapas, está agilizando protocolos, está endereçando elementos existenciais diante dessas dificuldades. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para que vocês possam colaborar, participar desses elementos que estamos vendo aqui, está bem? Após a colaboração do colega, vamos prosseguir o nosso trabalho. Toda essa parte o autor vai resumir da seguinte forma. Então, diz ele, não se perca, desapegue, não importa o que seja, deixe para lá. Quanto maior a energia, maior a recompensa por desapegar, por deixar para lá, e maior a queda caso você não o faça. É bem preto no branco, ou você desapega ou não, não há meio termo. Portanto, permita que todos os seus bloqueios e inquietações se tornem o combustível da jornada. Permita que aquilo que o puxa para baixo se torne uma força poderosa a elevá-lo. Você só precisa estar disposto a começar essa ascensão. Temos vários problemas aqui. Quando vocês estudam as autogenias, por exemplo, vocês sabem que determinados vizinhos, se você disser, olha, você pode ficar com tudo, não me interessa nada mais não, fique com o que você quiser, com o que você acha que é seu, eu vou só seguir minha vida em paz, tá bem? Você fica com a sua, tudo em paz, você vai ficar bem, eu vou ficar bem. Vamos manter sempre assim esse respeito, essa amizade. Vocês sabem, para algumas pessoas, isso não vai funcionar. Porque essa maneira de desapegar, de dizer, ok, eu errei, eu assumo meus erros, os problemas todos, foi tudo culpa minha, responsabilidade minha, agora estou partindo. Você fique com o que você quiser, tudo, o que você não quiser, jogue fora. Não tem problema, não. Vocês sabem que algumas pessoas recebem esse discurso com uma mágoa imensa. Eles entendem esse desapego como abandono ou como rejeição e vão vir para cima. Vão vir para cima. Vocês estão indo para uma base categorial melhor, ontogenicamente, estamos falando de elementos verticais. Essa pessoa que você está deixando vai segurar. Vai dizer, bom, lembram aqueles exemplos que eu coloco nas aulas de verticalidade, quando eu digo, bom, falhou o amor, então agora é pelo ódio, tenta se relacionar pelo ódio. É um vínculo. A pessoa quer estar vinculada. E vai estar vinculada, estava vinculada pelo amor conosco. Falhou o amor, não tem problema. Ela quer é o vínculo. E o desprezo, o ódio, a mágoa é um vínculo. Ela vai pensar em você, ela vai falar em você, mesmo por sendo um antagonista com relação às suas coisas, mas vai estar vinculada a você. Ela quer o vínculo. Se você diz, não, olha, terminou o amor, agora é só uma amizade, é um respeito, para certas pessoas não vai funcionar. Quando ele coloca isso, desapegue-se e acabou e fim. E com isso você vai se livrar, infelizmente, mas isso é na filosofia clínica, não no que ele está falando, não vai funcionar. Muitas vezes isso não vai funcionar. Por isso que se fala, quando você vai fazer um elemento autogênico, em elementos verticais, para uma melhoria existencial, no sentido de descolar de suas vizinhanças anteriores, nós falamos de um crescimento existencial da EP da pessoa. Vejam bem, a sua EP vai para outro endereço existencial. Lá, essa EP que está lá atrás, seja ela ressentida ou o que for, ela não consegue mais localizar. Mudou o patamar, muda a vizinhança. A vizinhança não tem como acompanhar. Então, esse elemento de mudanças de patamares, de níveis, dos elementos verticais, fazem com que problemas como estes sejam encaminhados de outra forma. E ainda assim, lembrem, se é uma mudança pequena de patamar, esse que está ali atrás ainda nos alcança. Nos alcança de várias formas. O que muitas vezes ocasiona um freio, né? A pessoa não consegue. Ela diz, ah, eu tento, faço isso, tal, etc., mas estou preso. De fato, às vezes está. Observem o quanto nos ajuda uma conversação com escolas, pensadores, né, que pensam diferente, mas que também tem muitas coisas que vocês viram há pouco, são muito próximas do que nós trabalhamos. Bem, mais adiante, ele diz que quando nós temos um problema, qualquer coisa que passe por ali, se manifesta. E aí ele compara isso com um espinho, que é quando a gente tem um espinho, nós vamos evitar bater com o braço em qualquer lugar, porque vai doer. E com o tempo a gente faz uma série de movimentos e maneirismos que podem fazer até parte da nossa vida depois, tudo na tentativa de não bater naquele espinho. De fato, numa base categorial como a nossa, isso é um dos elementos muito comuns. Por isso ele sugere aqui, tire fora esse espinho. E então o autor chega na questão de conquistar a liberdade da alma. Uma parte bonita. Aliás, esse livro tem tantas partes tão bonitas. Ele diz, o pré-requisito para a verdadeira felicidade, liberdade é decidir que você não quer mais sofrer. Eu vou repetir. O pré-requisito para a verdadeira liberdade é decidir que você não quer mais sofrer. É preciso tomar a decisão de que se quer curtir a vida e de que não há razão para estresse, dor ou medo. Precisamos lidar com um fardo que não deveríamos carregar. Temos medo de fracassar ou de não ser bons o suficiente. Sentimos insegurança, ansiedade, timidez. Tememos que as pessoas nos ataquem, que se aproveitem de nós ou nos deixem de amar. Todas essas coisas nos sobrecarregam tremendamente. Enquanto tentamos ter relacionamentos francos e amorosos, alcançar o sucesso e nos expressar, carregamos um peso interior, o medo de sentir a dor, a angústia, a tristeza. Todo dia sentimos esse medo ou nos protegemos de senti-lo. É uma influência tão central em nossa vida que nem sequer percebemos quão predominante é. Bom, aqui vocês já conhecem e já podem estabelecer agora as relações com que trabalhamos na filosofia clínica, para mais, para menos, etc. No entanto, existe aqui um fator para o qual eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores. Por favor, eu vou ler com calma essa parte e com vagar para que vocês possam estabelecer as vinculações adequadas. O que você vai ver é que a sua mente está sempre lhe dizendo que você tem de mudar algo do lado de fora para resolver os problemas interiores. Lembrem, o Michael Singer é um economista, depois ele estudou espiritualidades e yoga, ele é um homem com um grande conhecimento e um pensador importante nos nossos dias. No modo de conceber as coisas, Michael Singer nos diz que é usual na nossa sociedade, e ele trabalhou muito na economia, ele conhece profundamente o pensamento econômico da nossa época, como as coisas se passam, né? Ele tem um profundo conhecimento nisso. Inclusive no doutoramento que ele fez, isso lá nos anos 70 em economia, ele já entendia várias dessas questões. O homem da nossa época, na ideia deste autor, ele busca sempre fazer assim: estou com um problema, vou ali fora mudar as coisas. Qual é o meu problema? Ah, minha casa tem um vazamento, preciso consertar. Tá, eu vou lá pedir um empréstimo bancário, vou lá pedir. Eu já sei, vou comprar tábuas e coisas e canos, eu mesmo faço com meu irmão no final de semana, conserto tudo ali. E é assim, ele fala. O homem atual, ele tem um problema, ele olha lá para fora, preciso corrigir esse meu problema. Então ele olha lá para fora, o que que lá fora eu faço? Lembram da analogia que eu fiz no início da aula de hoje? O mundo de César? Eis o mundo de César. O mundo de César é isso. Só que o mundo de César cresceu muito, se alastrou muito. Hoje, ele inclusive alcança aquilo que nós falamos que é dentro de nós. Muitos trouxeram todos esses aspectos lá de fora para dentro. Mas vamos seguir com o autor aqui, vamos procurar entender o que ele está colocando. Então, ele está dizendo que o homem atual, ele vai lá fora e acha que corrigindo lá fora, ele corrige dentro. Ah, se eu tiver uma aposentadoria boa lá fora, eu vou estar em paz. Se eu tiver minha casa própria, ah, vou estar em paz. Se eu puder fazer tal trabalho na minha vida, ah, eu vou estar em paz. É assim que ele diz que o homem moderno pensa. Aliás, perdão, o homem contemporâneo, de agora. Então ele fala, mas se for sensato o suficiente, você não vai entrar nesse jogo. Porque terá percebido que os conselhos que sua mente lhe dá são psicologicamente nocivos. Os pensamentos da mente são afetados pelo medo que ela sente. Dentre todos os conselhos do mundo, aquele que não se deve escutar é o da mente perturbada. Ela, na verdade, o ilude. Suponha que ela lhe diga: Ah, se eu conseguir aquela promoção, aí sim estarei bem. Vou me sentir bem comigo mesmo e conseguir dar um jeito na minha vida. Você achou mesmo que isso era verdade? Depois de conseguir a tal promoção, toda a sua insegurança acabou e você ficou financeiramente satisfeito pelo resto da sua vida? É claro que não. O problema seguinte simplesmente agora vem à tona. Ou seja, ele diz: vai trabalhar lá fora para resolver suas coisas? É isso que vai acontecer e não terá fim. Porque ele diz que são pensamentos neuróticos, palavras do autor, né? Ele puxa muito dos elementos da psicanálise para o trabalho dele, como vocês podem ver. Bem, aqui nós temos um caminhão, um celeiro de problemas. Olhem, estamos trabalhando a metáfora, o vice-conceito, os homens com asas, né? Uma parábola para os nossos dias. Estamos trabalhando esse conteúdo via filosofia clínica. E fazemos isso conversando com autores, com escolas, com pensamentos, aprendemos com eles, tiramos conclusões, etc. Este autor nos diz agora que um dos enganos e graves é que o homem contemporâneo, quando tem um problema, ele olha lá para fora, como ele acabou de ilustrar. Preciso de uma promoção. A promoção vai me dar mais 20 mil reais por mês. Com isso, eu arrumo minha vida. Meu filho vai poder fazer faculdade. Minha filha vai poder botar a prótese que ela precisa. Minha esposa vai poder descansar, etc. Eis o erro. Ele vai lá fora e acha que mexendo lá fora ele conserta dentro. Eu estou usando dentro e fora porque é a terminologia que o autor usa, dentro e fora. Muito bem. Em filosofia clínica, agora vamos para o nosso trabalho. Vocês trabalharão às vezes pessoas que estão na caminhada existencial, mirando lá adiante os homens com asas, por assim dizer. Essa metáfora é bonita. No caminho, algumas dizem para você: olhe, eu vou terminar de pagar minha casa própria, sim. Vou pegar mais um trabalho para fazer final de semana, sim. Como encanador, porque eu sou muito bom nisso, e vou construir. Eu tenho um processo de irrigação que eu aprendi a fazer, que vai beneficiar as pessoas e que vai me dar uma renda muito boa. E com isso eu vou construir minha própria casa e então, sim, vou poder me dedicar com paz a todas as minhas coisas de crescimento, etc. Vejam, ele está falando exatamente o que o Michael Singer coloca, só que às vezes, quando estudamos a historicidade desta pessoa e a estrutura dela, dentro da base categoria dela, o que nós constatamos? Que isso é parte de um planejamento. É parte de alguém que está perdendo as escamas, está passando de lagarta para borboleta. Ou estamos lidando com alguém que está deixando a armadura medieval no museu, para seguir agora apenas com roupas leves de algodão para uma nova forma de viver. É um elemento de passagem, de trânsito importante para algumas pessoas. Alguns estão migrando deste mundo de César lá fora para a espiritualidade, para a alma, para o crescimento existencial. E precisam ajustar essas coisas. Sem isso, não que elas não possam migrar e continuar, mas pode ser muito mais difícil, muito mais demorado e com outros riscos que, tardando um pouco o passo e dando a vazão a esses elementos, podem sim propiciar à pessoa um crescimento desta ordem que o autor propõe, espiritual. Só que lembrem, há muitos enganos nisso e muita gente vai se enganar com isso que eu disse agora, usando inclusive isso como um subterfúgio para continuar se ocupando indefinidamente destas questões do dentro fora, como ele coloca, e aí sim colocando tudo a perder. Então, não é um fator simples que numa primeira passada vamos debelar. Não, temos vários problemas aqui importantes. Ele fala: seu relacionamento atual com a sua psique é como um vício. Ela lhe faz exigências constantes e você dedicou sua vida a atendê-las. Se quiser ser livre, você vai ter que aprender a tratar esse vício como qualquer outro vício. Por exemplo, viciados em drogas são capazes de interromper o uso, passar pela crise de abstinência e nunca mais ter recaídas. Talvez não seja fácil, mas eles são capazes. O mesmo acontece com a psique. Você é capaz de cessar o comportamento absurdo, de dar ouvidos aos seus problemas perpétuos, de que ela lhe fala e dar um fim nisso. Pode acordar de manhã, tomado de expectativa pelo dia sem se preocupar com o que acontecerá. Você pode ter um relacionamento diferente com a sua mente. Sempre que ela começar a lhe dizer o que deve ou não deve fazer para o mundo combinar com as suas ideias preconcebidas, não lhe dê ouvidos. É o mesmo que se faz ao tentar parar de fumar. Seja o que for que a mente diga a você, você não põe o cigarro na boca. Não importa se é só depois do jantar. Não importa que vá ficar ansioso e esteja morrendo de vontade. Não importa. Não importa a razão. Sua mão simplesmente não toca mais em nenhum cigarro. Do mesmo modo, quando a mente começa a lhe dizer o que tem que fazer para que tudo fique bem dentro de você, não acredite nisso. A verdade é que tudo ficará bem assim que você estiver bem com tudo. E essa é a única maneira de tudo estar bem. E novamente vocês sabem, né, os problemas todos que teremos aqui em filosofia clínica, não, mais uma vez nós aqui temos caminhos divergentes. Recomendo a leitura na íntegra desta obra. Vimos aqui alguns dos principais trechos dela. Há outros importantes que eu marquei, mas acho que com isso você já tem aí um grande referencial, inclusive para a leitura dela. Na nossa jornada neste curso, e gradativamente nessas conversas, nessas contraposições, nesses pareceres, cada vez mais aprofundaremos esses conteúdos. E é provável que em algum momento pelo caminho, alguns terão a possibilidade de ter essa visão do conjunto e, inclusive, a visão da sequência do conjunto. Outros aguardarão mais um tempo, não se trata de uma corrida, cada um fará isso no seu movimento, na sua forma. Chegamos ao final dos nossos trabalhos de hoje, aqui diretamente deste lindo arquipélago. Fica entre outros dois, viu? Nós temos vários aqui, né? O arquipélago dos Açores, mais para o sul, Tenerife, tem outros pequeninhos. Hoje aqui havia um sol lindo e muitas das ilhas, aldeias aqui ao lado se faziam aparecer muito bonito o ambiente aqui das ilhas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vemos hoje aqui.